Olá, muito boas-vindas. Aqui estamos nós em mais um dos nossos episódios dos estudos simbólicos do Evangelho de João. Estamos percorrendo semana a semana, expandindo nossos olhares, ampliando em profundidade. E agradeço a companhia de vocês. É muito bom fazer um caminho assim mais alongado, que tem um propósito mais longo. Esse aqui tem um propósito de um ano. Então, o que que acontece quando nós estamos numa peregrinação que leva mais tempo? A gente às vezes precisa se sentar, parar um pouquinho, tomar uma água, um cafezinho e nos perguntar honestamente: por que estou aqui? Por que estou fazendo esse caminho? Parece que essa pergunta, ela é perigosa, né? Porque às vezes nós começamos uma jornada, temos um porquê, temos um para quê, mas lá pelas tantas, pelo meio do caminho, a gente já esquece, ou se cansa, ou atualiza aquela necessidade, aquele motivo que nos levou a peregrinar. E hoje eu aproveito o momento, estamos em maio, começamos essa leitura no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora, né? Dia de Imaculada. Por que nós estamos aqui? A quem segue me acompanhando, por quê? Imaginem aí que nos sentamos, fazemos uma pausa e nos perguntamos: por que eu sigo a caminhar por aqui? Ou se cheguei agora, o que que eu estou fazendo aqui? Às vezes nós não sabemos, tá? Mas sentimos que é para continuar caminhando. Nós vamos, porque algo na nossa alma, no nosso espírito, nos diz: vai, segue. Tem algo que me convida todas as semanas, sem nenhuma ausência até então, espero continuar assim com esse propósito e que a vida me dê essa oportunidade de continuar aqui às sextas-feiras, pontualmente, entregando o estudo da semana. Para mim, Paula, me sensibiliza muito ler palavra a palavra desse texto do João em presença, né? Eu sei que isso trabalha em mim alquimicamente. Isso trabalha em mim para além da minha racionalidade. Então, eu tenho um dia a dia muito conectado com os meus estudos, com a observação do outro, muita leitura, mas eu sei que a nossa maior inteligência não é a racionalidade, de jeito nenhum. A racionalidade é um acessório para se somar às nossas outras inteligências. E aqui no Evangelho, nós somos convidados a exercitar outras inteligências. E eu gosto muito de poder viver esse despertar dentro de mim e também convidar vocês a estar aqui em partilha desses olhos que enxergam para além das palavras do racional. E hoje vamos a mais algumas coletas. Né? Nós estamos num capítulo 8 do Evangelho de João, que, por sinal, é um capítulo longo, com boas passagens conhecidas. E o trecho de hoje tem um título que é forte para nós. E explica também, inclusive, o porquê de estarmos aqui lendo esse texto sagrado. O título dessa passagem, que está no versículo 31, é "A verdade liberta". Será então que estamos aqui exercitando nossas outras inteligências também para nos libertarmos? Ah, sim. É certo que quando exercitamos nossos olhos, nós nos libertamos mais e mais. A libertação é um processo, não é um estado estático. Vamos ao trecho de hoje? Se aconcheguem daí, respiração, estado de presença, dá uma desacelerada. Fique, permaneça em atenção. A verdade liberta. Aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse. Então, observe que são judeus ali ao redor de Jesus e eles haviam crido, ou seja, já tinham acreditado em Jesus. A gente não está falando para um grupo que não acreditou. Isso é importante, porque vocês vão observar depois que essa informação ela é bem interessante aqui. Jesus disse: Se vos mantiverdes fiéis à minha palavra, sereis realmente meus discípulos, entendereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então vejam que ele está dizendo ser fiel à minha palavra. A palavra. Eu estive certa vez em um culto da União do Vegetal, aqui em Manaus, e eles diziam palavra, a pá que lavra. Então, imaginem esse caminho sendo aberto, sulcos pela terra, né? Pela pá que lavra. Imagine Jesus, então, cuidando de fazer esses caminhos no solo, preparando um solo e dizendo. Se vocês se mantêm fiéis à minha palavra, olha o que acontece. Tem uma consequência. Vocês serão realmente meus discípulos. Entendereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Veja que tem camadas aqui. Então, eles creram em Jesus. Eles falaram: a gente acredita. Só que acreditar é só uma etapa. Existem outras, e as outras etapas são se manterem fiéis à minha palavra. Uma coisa é você acreditar, outra é você se manter fiel. Olha como é mais longo o processo. O que é você ser leal ao outro? Não é numa cena que você é leal ao outro, é num processo que você pode entregar a sua lealdade. Sereis realmente meus discípulos. Para ser meu discípulo, tem um processo, é um contínuo. Entendereis a verdade, ó, vão passar de nível, vocês vão entender. E aí sim essa verdade os libertará. Responderam-lhe: Somos da linhagem de Abraão. E nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes que seremos livres? Ah, o humano e sua soberba ou sua arrogância, não é? O que é o estado de ser escravo? Aqui é esse zoom, essa abertura aqui, esse aprofundamento que Jesus vai trazer. Eles buscaram a palavra escravos em relação à liberdade. E Jesus vai fazer esse contraponto que nos ajuda a todos a compreender o que realmente é a liberdade, onde realmente está a escravidão. Jesus respondeu-lhes: Eu vos asseguro, adoro quando Jesus ele bota firme, né? Eu vos asseguro que quem peca é escravo. E o escravo não permanece sempre na casa, enquanto o filho permanece sempre. Vejam que interessante que nós temos aqui. Jesus falou em pecado. Eu gosto muito da percepção cabalística sobre o pecado como um defeito alquímico. Há um dos livros, que está bem aqui, ó, A Cabala Hermética, do Marcelo Del Debbio. Esse trecho em especial, já revisitei ele algumas vezes, em que ele fala sobre os nossos defeitos alquímicos. Então, se você tem a ira, se você tem uma inveja, e todos nós temos, se você tem uma gula, e todos nós temos, nos três níveis, físico, emocional e espiritual, quando nós estamos em pecado, e todos nós estamos em defeitos alquímicos, está acontecendo dentro de você uma discordância ou um desbalanceamento entre os elementos que te compõem. Tá? Todos nós sofremos esses desbalanceamentos porque estamos na vida. E a vida traz elementos novos e nós temos nossas dores, nossas feridas, nossos apegos. Somos muito conectados à inverdade. Estamos muito iludidos sobre esse mundo. Então é natural que esses elementos em nós se desbalanceiem. E quando eles estão desbalanceados, nós estamos em defeitos alquímicos, que são os pecados capitais. Quando eu estou preso a um desbalanceamento, eu sou escrava dele. Como se eu não conseguisse sair. E eu preciso de uma verdade maior, então Jesus está dizendo: eu sou o caminho para a verdade, para nos reequilibrar. E é fantástico, porque quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, e nós lemos isso há alguns dias, né? Algumas semanas, eu sou a luz do mundo, mas principalmente eu sou o pão da vida. Jesus está falando em trazer esses quatro elementos na dose exata, que é, por exemplo, a hóstia, a dose exata dos elementos terra, ar, água e fogo. Então, o pecado está relacionado não só com a ação de pecar, mas com o desbalanceamento desses elementos. Quando eu vivo uma ação desequilibrada, que é caracterizada como pecado, eu já tenho em mim esse desbalanceamento dos elementos. Se quiserem, aprofundamos nesse ponto depois. E o escravo não permanece sempre na casa, porque é lógico, né? Pensem num escravo. Existe a casa principal, que é do dono daquelas terras, que é do senhor dos escravos, e os escravos estão fora e podem ser mandados para outra casa e podem ser vendidos a qualquer momento. Então, o escravo não permanece, ele passa. Ele é desimportante nesse nível de conexão com a casa central, tá? Enquanto o filho permanece sempre. É claro, o filho é o herdeiro. Como que esse senhor trata o filho? Como esse senhor trata o escravo? É totalmente diferente. Portanto, se o filho vos der a liberdade, e aqui já é o filho com letra maiúscula, isso muda bastante. Né? Ali era um filho qualquer, ele estava falando de uma dinâmica entre escravo e filho. Agora, filho com letra maiúscula, é um filho com nome próprio, tá? Então é o filho. Né? Se o filho vos der a liberdade, sereis realmente livres. Então, quem atesta? Não é o escravo fugir, não é o escravo ser vendido, não é o escravo ir para outras terras. É de fato ele ser libertado. Eu dizer: olha, você é livre, você está livre. Aí sim, eu não estou mais naquela cadeia da escravidão. Mas alguém precisa me dar, e alguém que tenha poder de me entregar essas palavras de eu sou livre. Consta-me que sois da linhagem de Abraão. porém tentais matar-me. Como que pode, então, vocês estarem me dizendo que são livres, são da linhagem de Abraão, que não diz nada sobre matar os outros, e vocês estão tentando me matar? Quer dizer que não são tão livres assim, né? Quer dizer que tem defeito alquímico aí, estão em pecado. Porque minha palavra não penetra em vós. Vocês tentaram me matar porque minha palavra não penetra em vós. Vocês não permitem que eu os liberte. Eu digo o que vi junto de meu pai. Vejam essa. Eu digo o que vi junto de meu pai. Eu não estou dizendo o que me disseram. Eu digo o que vi. Junto, eu sou o filho, junto do pai, dizendo a vocês o que eu vi de dentro da casa. Vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Aqui, Jesus dá para eles um elemento que confunde. Peraí, e que é o que vai ter a sequência aqui sobre quem é vosso pai. Então, peraí. O pai dele não é o mesmo pai que o nosso? Tem outro? Tem mais de um pai? E ele está dizendo que a gente ouviu e ele está falando sobre ver. Lá no inicinho do Evangelho de João, nós já vimos essa distinção entre o ver, testemunhar, a importância do ver e das palavras. E aqui Jesus está dizendo: eu vi junto do meu pai, com letra maiúscula, o pai. E vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Então aqui ele vai continuar questionando sobre Abraão, mas hoje o nosso trecho termina neste ponto. E eu nos devolvo a pergunta. Quão livres nos sentimos? Acabamos de atravessar o tempo da Páscoa judaica. É, acabamos. Semana passada estávamos nela, entramos essa semana também, ainda vivenciando esse caminho de Moisés na direção da Terra Prometida. Quão livres nós somos? O que nos aprisiona? Quais dos nossos defeitos alquímicos? Busquem aí a lista dos pecados capitais. Quais desses defeitos? Se quiserem, me escrevam. Eu tenho essa lista dos defeitos alquímicos e da virtude correspondente a cada um deles, né? Como que eu posso organizar dentro de mim esse elemento, essas tendências, esses padrões? Vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu fiz sobre os hábitos, porque na verdade não são hábitos, ali estão os defeitos alquímicos. Vocês podem investigar, ok? E semana que vem nós damos continuidade. Recebam o meu grande abraço, sigam daí em investigação. Até, até.